Houve 6 pessoas detidas numa operação especial de combate à criminalidade levada a cabo pela GNR no concelho de Vila Nova de Foscoa. O Executivo da Câmara da Guarda aprovou por unanimidade a Carta de Compromisso para a Capital Nacional da Cultura em 2028. O cinema itinerante ao ar livre está de regresso às aldeias da Guarda com o ciclo de filmes portugueses.
Informação com Pedro Paula.
O Comando Territorial da GNR da Guarda, através do destacamento de Pinhel e do Posto Territorial de Foscoa, entre os dias 6 e 9 de agosto, realizou uma operação especial de combate à criminalidade que resultou na detenção de 6 homens com idades compreendidas entre os 35 e os 60 anos no concelho de Vila Nova de Foscoa. Os militares da GNR desenvolveram diversas ações de patrulhamento e fiscalização, tendo sido possível apurar um conjunto de ilícitos criminais e contra ordem nacionais que deram origem a vários detidos, como dá conta o Tenente-Coronel Seabra Ferreira, Relações Públicas do Comando Territorial da GNR da Guarda.
O Comando Territorial da Guarda, através do Destacamento Territorial de Pinhel e do Posto Territorial de Vila Nova Foscoa, entre os dias 6 e 9 de agosto, realizou uma operação especial de combate à criminalidade que culminou com a detenção de 6 homens com idades compreendidas entre os 35 e os 60 anos no concelho de Vila Nova Foscoa. Os militares da Guarda desenvolveram diversas ações de patrulhamento e fiscalização, tendo sido possível apurar um conjunto de ilícitos criminais e contranacionais que deram a origem aos resultados que passarei a enunciar. 6 detenções, das quais 3 por tráfico de estupefacientes e 1 por posse de arma proibida, outra detenção por condução de veículo em estado de embriaguez e 1 detenção também por desobediência por recusa em submeter-se à realização de testes de prestagem de substâncias psicotrópicas no âmbito da condução de veículo. Foram também elaborados 17 autos de notícia por contraordenação de consumo de estupefacientes, tendo os pedidos visados sido notificados para comparecer nas comissões da dissuasão de toxicodependência das respectivas áreas de residência. Autos de notícia por contraordenação por infração ao Código da Estrada e também prestemos à constituição arguído de um homem pela prática do crime de contrafação.
Desta ação resultou a apreensão do seguinte material, entre ele droga e alguns artigos contrafeitos:
97 doses AX, 69 doses de MDMA, 8 doses de Liamba, 2 mocas, que aqui podemos ajustar como arma proibida, e a nível de artigos contrafeitos foram apreendidos 250 artigos, nomeadamente relógios, cintos, malas, bonés, num valor que presumivelmente de cerca de 21 mil euros.
A GNR deteve no concelho de Vila Nova de Foscoa 6 pessoas numa operação especial de combate à criminalidade que decorreu entre os dias 6 e 9 de agosto. Todos estes factos de natureza criminal foram relatados ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Foscoa. O Executivo da Câmara da Guarda aprovou por unanimidade a Carta de Compromisso para a Capital Nacional da Cultura em 2028. O documento define as linhas gerais da estratégia política para este desígnio, sinalizando uma união institucional em torno do projeto. O Presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa, enalteceu o consenso alcançado, sublinhando que o Executivo deu um sinal da união, independentemente das diferenças partidárias e de opinião.
Compromisso político, onde está definida aquilo que é, em traços gerais, a estratégia da nossa candidatura à capital portuguesa da cultura em 2028. De facto, foi muito importante estarmos todos em uníssono, independentemente das opiniões de cada um, que devemos salutar e valorizar, porque todos pensamos de forma diferente, com os contributos que cada um dará certamente para a candidatura, seja pelo inquérito que está online, seja pelas reuniões bilaterais que têm vindo a decorrer e que vão continuar a ocorrer, mas é muito importante dizer que o Executivo do Município da Guarda, uma vez mais, deu o sinal da sua união em torno desta candidatura da Guarda à Capital Nacional da Cultura 2028.
Apesar do voto favorável, a vereadora do PSD, Alexandra Isidro, expressou algumas reservas quanto ao processo e ao conteúdo do documento. Embora reafirme que a Guarda tem condições para vencer, a vereadora criticou a carta de compromisso por a considerar demasiado genérica.
Congratulamos-nos, obviamente, com a decisão tomada de seguir em frente e de avançar para a candidatura, mas queremos participar ativamente, porque entendemos que, de facto, a Guarda tem condições para ser para ser vencedora deste concurso. Achamos nós que devíamos começar por agregar todo o Executivo, portanto, manifestámos essa nota, deixámos essa nota. Concretamente, ao conteúdo da carta de compromisso, fizemos alguns reparos em relação à proposta que nos foi apresentada, nomeadamente em relação ao conteúdo da própria carta, que é que nós consideramos ser demasiado genérica. A carta nota-se, obviamente, está construída a partir dos critérios do aviso de abertura do concurso e uma adaptação direta à grelha de avaliação, mas parece-nos aqui haver um bocadinho de serviços mínimos em relação àquilo que é exigido, apesar de toda a capacidade, toda a experiência dos técnicos do município nesta área.
Alexandre Isidro manifestou também o desagrado pela falta de auscultação prévia dos vereadores da oposição, notando que não foram informados nem estiveram presentes em reuniões que os consultores já realizaram com outras entidades.
Não tivemos nenhuma reunião quer com o resto do Executivo, quer com a empresa, os consultores que estão a trabalhar e a assessorar a Câmara da Guarda neste processo. E, portanto, entendemos que ver uma carta de compromisso só assim trazida à reunião, uma proposta que deve ser subscrita por todos os membros do Executivo, estranhámos e, de facto, manifestámos esse desagrado, digamos assim, em relação a esta falta de auscultação participada. Foi público que já houve reuniões entre os consultores da empresa e a senhora vereadora da cultura, com freguesias e com associações. Nós não fomos informados, nem estivemos presentes e, portanto, manifestámos este descontentamento, tanto mais que os vereadores da coligação Guarda com Ambição, se bem se recordam, no dia 11 de maio tinham apresentado uma proposta, e bem, que foi acolhida, para a Guarda ser candidata a este título.
Pelo lado do Partido Socialista, o vereador António Monteirinho focou a intervenção em aspectos práticos e logísticos da candidatura. Durante a reunião, questionou o Executivo sobre os recursos humanos e financeiros envolvidos, tendo sido informado que o orçamento para a elaboração da candidatura por parte da empresa consultora é de 18 mil euros. O vereador levantou também questões sobre a estratégia de marketing da candidatura.
Colocando aqui um conjunto de questões que me pareceram relevantes sobre a matéria em discussão, nomeadamente aquilo que dizia a respeito à questão do orçamento, qual é o valor que está pensado para esta candidatura. Depois perguntámos se os recursos humanos, se existiriam outras empresas que poderiam ser contratadas para fazer esta candidatura, ao qual nos foi dito que não, que seria só esta empresa que está já contratada e que o valor é 18 mil euros em termos de orçamento para fazer esta candidatura. Então, da estratégia relacionada com a participação dos agentes culturais, com as individualidades da nossa própria cidade, como é que seria organizada uma apresentação formal depois da candidatura, a questão do marketing, se iríamos ter, por exemplo, um logotipo ou se iríamos ter algum objeto que identificasse a candidatura em termos de marketing.
Na resposta às dúvidas colocadas pela oposição, o presidente, Sérgio Costa, sublinhou que esta carta é um compromisso político e não um documento técnico cabendo a elaboração detalhada desta última vertente aos consultores contratados. O autarca anunciou ainda que será promovida uma reunião entre os consultores da candidatura e os vereadores da oposição para que estes possam dar os seus contributos.
Compromisso político onde está definida aquilo que é, em traços gerais, a estratégia da nossa candidatura à capital portuguesa da cultura em 2028. De facto, foi muito importante estarmos todos em uníssono, independentemente das opiniões de cada um, que devemos salutar e valorizar, porque todos pensamos de forma diferente, com os contributos que cada um dará certamente para a candidatura, seja pelo inquérito que está online, seja pelas reuniões bilaterais que têm vindo a decorrer e que vão continuar a ocorrer, mas é muito importante dizer que o Executivo do Município da Guarda, uma vez mais, deu o sinal da sua união em torno desta candidatura da Guarda à Capital Nacional da Cultura 2028.
O Executivo da Câmara da Guarda aprovou por unanimidade a carta de compromisso para a Capital Nacional da Cultura 2028, em que a Guarda é candidata. O cinema itinerante ao ar livre está de regresso às aldeias do Conselho da Guarda com um ciclo de filmes portugueses. O Cineclube da Guarda promove, a partir de hoje, com o apoio do Município da Guarda, o ciclo Cinema nas Aldeias com sessões ao ar livre, permitindo que as comunidades locais desfrutem de obras emblemáticas do cinema nacional em espaços centrais das suas aldeias. Hoje, a exibição começa nos 30, Corujeira, e o ciclo estende-se às localidades de Famalicão da Serra, Casal de Cinza, Pera do Moço, Castanheira e termina no Adão no dia 21 deste mês, como refere Ana Couto, do Cineclube da Guarda.
O ciclo vai ter lugar, vai se concentrar nestes dois fins de semana, por 13, 14, 15 de agosto, a primeira volta, por assim dizer, e depois 20, 21 e 22 de agosto. Começamos então dia 13, nos 30, com um filme emblemático do cinema português, O Aniquí Bobó, de Manuel de Oliveira. Depois viajamos para Famalicão da Serra, no dia 14 de agosto, sexta-feira, com um filme do Paulo Rocha, Mudar de Vida. E Casal de Cinza, no dia 15 de agosto, sábado, com o Alá Riba, do José Leitão de Barros. Depois, no dia 20 de agosto, vamos até a Pera do Moço, já com o Terra Fria, do António Campos. Dia 21 de agosto, até à Castanheira, com o filme Alma Viva, da Cristela Alves Meira. E finalizamos esta mostra no Adão, no dia 22 de agosto, no sábado, com o filme Gosto Frio, do Paulo Carneiro.
As sessões estão agendadas para as 21h30, ao ar livre, nas principais praças destas aldeias, com entrada livre.
Todas em sítios centrais, nas praças centrais, são sempre de entrada livre, às 21h30, que é para permitir que esteja a noite escura para a melhor projeção. Nos 30 é na Praça Manuel Serrano, em Famalicão da Serra, no anfiteatro exterior do Centro Cultural, em Casal de Cinza, no Largo da Igreja, em Pera do Moço, no Largo da Lameira, Castanheira, na Rua da Laja Longa, ou seja, é o Pátio da Ajac, e no Adão, no Largo das Eiras.
Segundo Ana Couto, este projeto é uma continuação de um trabalho desenvolvido nos últimos verões na região, focando em proporcionar momentos de cinema em comunidade e, ao mesmo tempo, evocar as memórias do cinema itinerante que muitos habitantes destas aldeias ainda guardam.
Estamos muito contentes por ter novamente o apoio do Município da Guarda para mais uma edição do Cinema nas Aldeias, para retomar um bocadinho a tradição do cinema itinerante que muitos dos participantes nestas sessões ainda têm em memória. É aqui um circuito nas aldeias que já se tem vindo a desenvolver nos últimos verões pelas aldeias aqui da Beira Interior e, portanto, ficamos muito contentes de poder mostrar estes seis filmes que são bastante importantes daquilo que é o panorama do cinema português e permitir aqui este ver cinema em comunidade, ao ar livre, neste território das aldeias.
O cinema itinerante ao ar livre está de regresso às aldeias do Conselho da Guarda com o início do ciclo de filmes portugueses que começa hoje nos 30 e culmina no próximo dia 21 deste mês no Adão.